Junto à Relva, um podcast dos especialistas de segunda. Ora viva, sejam bem-vindos a mais uma entrevista. Eu sou José Silva e hoje comigo tenho alguém que fez do Benfica e do desporto as suas paixões durante toda a vida. O Luís Pedro Ribeiro licenciou-se em jornalismo pela Universidade Autónoma de Lisboa e logo entrou no mercado de trabalho pelas portas do Sport Lisboa e Benfica, onde está de resto há 17 anos e é hoje assessor de imprensa para o futebol de formação. Luís, bem-vindo. Muito obrigado por me teres recebido aqui no Benfica Campos.
Muito obrigado eu pelo convite, fantástico.
Estamos aqui, como disse, numa das maiores infraestruturas desportivas do país. Isto ainda é grande, mas para ti já não há segredos, são 17 anos.
Sim, eu confesso que acabei por ter o privilégio de ver o Benfica Campos nascer, na altura em 2006, e é um facto, quem vem ao Benfica Campos neste momento e quem acompanhou este crescimento sabe que houve aqui um crescimento brutal do ponto de vista infraestrutural, do próprio projeto do futebol de formação do Benfica, que foi crescendo ao longo dos anos e que hoje em dia é reconhecido internacionalmente, e as infraestruturas que hoje aqui vês tiveram que, logicamente, acompanhar a evolução dos tempos e a evolução do próprio projeto. E tenho tido esse privilégio de acompanhar esse crescimento e dar a minha migalhinha, digamos assim, para o sucesso que o futebol de formação tem neste momento.
É, migalhinha essa que foi começada a ser dada há mais de 15 anos, há 17 mais precisamente. Como é que se deu esta oportunidade de entrares no Benfica?
Olha, eu estava a estudar na Autónoma, na altura. Eu entrei em 2002 na Universidade Autónoma de Lisboa e o Benfica estava a ter ali um ponto de viragem, no fundo, com o objetivo de profissionalizar a estrutura de formação, e uma das grandes apostas na altura foi o crescimento do departamento de prospeção. Em 2005, havia necessidade de ter alguém jovem que tivesse relativa facilidade em trabalhar com sistemas informáticos para assumir ali um bocadinho o cargo de responsabilidade da base de dados da prospeção, que estava a ter um crescimento exponencial, não só no número de recursos humanos, de prospectores, de observadores, de informadores que estavam no terreno, e, por consequência, o volume de informação que chegava à estrutura central também cresceu bastante. Na altura, eu tinha uma pessoa que trabalhava aqui como prospector, que era meu conhecido pessoal. Ele olhou para mim e, por algum motivo, percebeu que eu, se calhar, tinha o perfil indicado, alguém que nunca tinha estado no mercado de trabalho e, portanto, também via nisto uma oportunidade e que não seria certamente muito exigente na altura de entrar. E foi assim que eu entrei. Tive uma entrevista na altura com o diretor do futebol de formação, que era o António Carraça. E foi assim que eu entrei no Benfica. Depois o resto acabou por acontecer com relativa facilidade. No que diz respeito aos estudos, eu automaticamente tive que passar para o registro pós-laboral, como é lógico, o que até para as minhas notas foi bom, devo confessar. E pronto, e depois as coisas aconteceram naturalmente. E pronto, em 2008 nasceu a BTV. Eu estava a terminar o curso, a licenciatura de jornalismo. Fiz testes na BTV e, como já trazia uma bagagem e um conhecimento da própria estrutura de formação, tive muita sorte, tenho que dizer isto. Foi realmente uma grande coincidência o projeto da BTV nascer no preciso momento em que eu estava a terminar a licenciatura, não é?
Então... O que é que recordas desses primeiros tempos da BTV e de ti na BTV?
Muito nervosismo, o que é perfeitamente normal para quem está acabadinho de ser formado e entra no mercado de trabalho e entra num contexto televisivo que dispõe, de alguma forma, numa primeira fase. É verdade que era um projeto que estava a nascer, mas também era verdade que tivemos desde o início um sentido de responsabilidade muito grande, porque sabíamos que o nosso público era um público muito exigente, muito abrangente, muito numeroso. E, portanto, essa ideia de exposição, confesso que ao início foi um bocadinho difícil de ultrapassar. O que é que eu tive aqui muito a favor? Nos meus últimos tempos de faculdade, nós até brincávamos porque dizíamos que éramos, de alguma forma, cobaias do processo de Bolonha, que vocês, neste momento, já o vivem de uma forma natural, mas nós acabámos por viver essa passagem, digamos assim, entre o registro anterior na faculdade e o registro atual, que é o processo de Bolonha, porque antigamente a licenciatura de Ciências da Comunicação, particularmente de Jornalismo, tinha muitas cadeiras anuais. E então, quando houve a passagem para o processo de Bolonha e a necessidade da atribuição de créditos, percebemos que a licenciatura, no formato em que tinha, não permitia atingir os créditos necessários. Então, a forma que a universidade acabou por adotar foi criar um ateliê de rádio 1, um ateliê de rádio 2, um ateliê de rádio 3 e o mesmo com o ateliê de televisão 1, 2, 3. Ou seja, acabámos por ter ali uma vertente prática muito forte na reta final do curso, que no momento em que eu entrei na BTV, até o próprio sistema operativo e de edição que nós utilizávamos era o mesmo, e então confesso que me facilitou bastante.
Já percebi que a Autónoma, de certa forma, preparou-te para o mercado de trabalho, mas... E o registro dos teus colegas? No fundo, estamos a criar algo do zero, não é?
É assim, qualquer projeto que começa do zero e com a envergadura com que qualquer projeto do Benfica começa, é claro que nós próprios tivemos que tentar procurar o nosso próprio registro. Não era fácil, e isso é eu acho que é um processo que ainda hoje existe na BTV, que é tentar ter um registro jornalístico eticamente correto, mas ao mesmo tempo é do conhecimento comum que nós somos somos uma televisão de clube. A balança entre a isenção e a credibilidade é um desafio muito grande, conseguir expor os pesos igualmente nos dois lados da balança. Mas nos primeiros tempos aconteceram alguns erros, toda a gente estava em formação no canal, e um canal de televisão tem uma vertente técnica muito forte, portanto nós somos a face de um trabalho brutal que existe de um número enorme de pessoas, e portanto essa ideia de trabalho em equipa foi uma coisa, e os laços que se criaram nessa altura, e ao mesmo tempo foram acontecendo erros, como acontece em qualquer projeto de grande dimensão que está a surgir, e que está a surgir num contexto em que quase toda a gente está a terminar a sua formação, não só do ponto de vista jornalista, como do ponto de vista técnico também. E acho que atingimos um patamar, a BTV, entretanto, já ganhou vários prémios do ponto de vista da comunicação desportiva, e, portanto, acho que tem feito um trabalho fantástico, não só para o público benfiquista, como também para a comunicação desportiva em Portugal, sem dúvida.
E conseguiste sempre separar o Luís adepto do Luís profissional?
Não, foi um processo natural. Repara, eu devo confessar aqui uma coisa, que é, eu antes de entrar no meio jornalístico, eu nunca tive muitas referências no meio jornalístico. E então, quando entrei na BTV, tentei procurar a minha própria identidade. Mas tudo isto imbuído num espírito enorme de missão benfiquista que nós vivíamos na BTV, principalmente nos primeiros anos. E a verdade é que, nos primeiros anos da BTV, nós não tínhamos, dentro da própria estrutura da redação, uma referência como existe atualmente o Hélder Conduto, por exemplo, não é? Confesso que tive alguns episódios de maior descontrolo e que hoje era impossível de... Olho para trás, eu nunca na vida seria capaz de fazer isto novamente. Tu ouves jogos narrados por mim nessa altura e percebes que existia ali pouco filtro. Estás a perceber?
O célebre Benfica-Porto do San Cidino.
Exatamente.
Pisou a bola agora San Cidino. Ali no... Na disputa com Jorge Azevedo. Ai, meu Deus do céu! Que maldade de San Cidino! Sofreu a falta San Cidino,
exatamente.
Meu Deus!
Mas eu nem vou tanto por aí, porque aí foi uma reação muito... e é engraçado que eu ainda hoje ouço muito isso. Os próprios jogadores com quem eu trabalho agora na formação brincam muito comigo em relação a esse episódio. Mas aí foi mais uma questão de espontaneidade, digamos assim.
Mas não será isso que o adepto do Benfica, que vê jogos da formação, quer?
Eu acho que sim, até certa medida. Porque eu cometi ali alguns episódios que passaram alguns limites. Mas lá está, houve ali um momento nevrálgico na história da BTV, que foi a aposta nos campeonatos internacionais, com o maior destaque para a Premier League e para a Série A, que nós estávamos aqui um bocadinho a falar em off há bocadinho, e que coincidiu com a entrada do Hélder Conduto e de outros colegas que já traziam outra tarimba, que já vinham com outro historial também em meios de comunicação social generalistas, outros mais virados para o desporto, mas particularmente o Hélder Conduto trouxe ali um clique de crescimento, de credibilidade, de isenção, que eu acho que marcou toda a redação da BTV e que a mim particularmente me marcou bastante. Eu costumo dizer que, profissionalmente falando, para mim há um Luís Pedro Ribeiro antes da entrada do Hélder Conduto e um Luís Pedro Ribeiro depois da entrada do Hélder Conduto. Porque as pessoas têm que pensar que o campeonato da BTV é o campeonato da credibilidade. Um órgão de comunicação social não se distingue dentro da sua comunidade pelo clubismo. Distingue-se pela tal credibilidade, pela capacidade de conseguir ir ao encontro, sim, das necessidades do clube, mas ao mesmo tempo, dentro do contexto da comunicação social, ser um órgão credível, em quem as pessoas, benfiquistas ou não, possam ouvir e terem a noção que estão a ouvir uma informação credível. E isso é o melhor serviço que a BTV pode fazer ao Benfica, é dentro do seu campeonato ser o melhor possível.
Se assistirmos e aqui o caso concreto mais do futebol de formação, se assistirmos às entrevistas dos jogadores naquela altura, no início da BTV, coincidentemente, e agora, não tem nada a ver. Portanto, achas que também o papel da BTV também foi muito importante para deixar os jovens mais à vontade com as câmaras e socialmente também?
Não, sem dúvida, porque atualmente os canais de clube são algo mais banal. É uma coisa que já vês em muitos clubes e depois as próprias plataformas de comunicação diversificaram-se bastante, o online ganhou muita força, as redes sociais então é uma coisa brutal, portanto é perfeitamente natural que quase todos os clubes tenham essa ferramenta, digamos assim. Mas na altura em que a BTV nasceu, em 2008, essa não era a realidade. E portanto eu acho que a BTV, não só a nível de transmissão de jogos, o submeter os atletas à tradicional flash interview, que antes eles só viam na televisão, não é? O facto da BTV se tornar um elemento no dia-a-dia das equipas, as entrevistas se tornarem algo que faz parte do dia-a-dia dos jogadores, desde uma idade bastante precoce, faz com que o nível de preparação deles, quando chegam aos patamares mais elevados e de elite, seja incomparavelmente maior. E, portanto, eu acho que esse é também um trabalho muito importante que não só os canais, os meios de comunicação do clube têm, como também nós, do ponto de vista da assessoria, temos essa missão de, dentro das nossas funções, dentro da nossa área, também promovermos com os jogadores e treinadores um crescimento sustentado na capacidade de comunicar, que depois lhes permita estarem preparados para os mais altos patamares, não só na equipa principal do Benfica, que já tem uma exposição brutal, como também chegarem lá fora. Eu dou sempre este exemplo do Bernardo, porque o Bernardo sai daqui e vai para a França. Passado pouquíssimo tempo está a dar uma entrevista em francês, sai de França, vai para a Inglaterra, primeira entrevista que dá é num inglês perfeito, com um à vontade fantástico. Isto também tem a ver um bocadinho com o perfil do próprio jogador, mas também tem a ver com o nível de preparação que nós aqui que lhes conseguimos dar. E, portanto, eu acho que a BTV foi um elemento fulcral neste crescimento, mas isso não tenho qualquer dúvida. Mas atualmente é assim no Benfica, como é noutros clubes.
Noutros clubes. Olhando para o teu currículo, é perceptível, pronto, começaste no jornalismo, mas sempre com uma grande ligação ao campo, ao relevado, ao jogo, no fundo. Sentes que isso também ajudou depois nessa passagem para a assessoria de imprensa?
É assim, tu vês muitas vezes colegas que estão no universo jornalístico fazerem a transição para a assessoria. Isso não acontece por acaso, não é? Acontece porque existe aqui uma lógica de transição que é facilmente rentabilizada. Tu, quando passas muitos anos, e particularmente, eu sou completamente made in Benfica, não é? Se durante os 8 anos que fui jornalista da BTV e que acabei por também colaborar bastante com o Jornal do Benfica, com o site, com os outros meios do clube, me permitiu ficar completamente conhecedor daquilo que é a lógica comunicacional do clube. Agora que estou aqui nesta vertente, permite-me também ter uma percepção daquilo que os nossos meios precisam e aquilo que eu posso contribuir ou aquilo que eu posso fornecer da minha parte para alimentar esses meios. Por outro lado, as experiências que tive enquanto jornalista e o contacto que tive com os meios de comunicação externos ao clube, tive a oportunidade de conhecer gente fantástica no meio jornalístico português e, portanto, esse contacto permitiu-me também ter uma percepção daquilo que os próprios meios de comunicação social normalmente gostam de ter por parte do Benfica e procuram num clube como o Benfica. E, portanto, esse know-how, mixado com o conhecimento já muito aprofundado que eu tinha da realidade do futebol de formação, permite-me agora, acho eu, contribuir de forma ativa para não só alimentar e dar bons conteúdos para os nossos meios do clube, como também estabelecer uma relação muito próxima com a comunicação social externa.
Vamos olhar aqui mais para a tua função neste momento. Uhum. O que é que tu fazes no dia-a-dia? Quais são exatamente as tuas funções e que papéis desempenhas no dia-a-dia?
Bom, a primeira coisa que eu faço assim que cá chego é dar uma revisão brutal sobre tudo o que se diz na imprensa, não é? Como é lógico, o chamado clipping. Esse é o ponto de partida, porque a partir daí às vezes tens algumas informações que rodam na imprensa, ou na televisão, ou na imprensa escrita, online, redes sociais, que pode ou não condicionar o teu dia de trabalho. Pois, por outro lado, eu faço aqui um acompanhamento muito próximo do próprio trabalho das diversas equipas. Tenho que ter essa sintonia muito grande com as diversas equipas, porque eu tenho um acompanhamento um bocadinho mais próximo da equipa B, porque é o último patamar antes de equipar e é aí que tem que estar o foco mesmo do ponto de vista do media training, mas depois também acompanho e coordeno todas as outras gerações da formação. Por isso esse contacto com os team managers, com os treinadores, acaba por ser determinante. Gerir um bocadinho a agenda daquilo que são os meios de comunicação do clube, determinar aquilo que vai ser feito nesse dia ou durante o microciclo de semana de trabalho ou durante o mesociclo, o mês de trabalho, no futebol de formação. Faço algumas reuniões diárias com jogadores e treinadores do ponto de vista do media training, perceber o que é que se pode melhorar, o que é que não se pode melhorar.
É difícil nesta altura da vida e desta geração, proteger os jovens também das redes sociais.
Não há como proteger os jovens das redes sociais, porque para as gerações mais jovens as redes sociais fazem parte do dia a dia como na minha geração não fazia. Agora, aquilo que é a nossa responsabilidade é educar os nossos jovens para, por um lado, fazerem uma utilização correta das redes sociais, até porque eles têm que respeitar aquilo que é a norma e o regulamento do clube. Sentimos que as redes sociais são uma ferramenta brutal para os jovens comunicarem e que devem usar. Nós, no Benfica, não queremos proibir ninguém de utilizar as redes sociais, até gostamos que eles utilizem as redes sociais. Têm é que utilizar dentro de certas normas, de um regulamento, e com práticas saudáveis que lhes permitam, mais uma vez, quando chegarem aos patamares de elite, eles já estarem completamente rotinados com aquilo que devem e não devem fazer no espaço das redes sociais. Por outro lado, as redes sociais de fora para dentro também vieram trazer aqui uma procura muito grande para os próprios jogadores. Hoje em dia eu tenho aqui atletas de 13 anos que são procurados por páginas X ou Y para fazerem entrevistas, às vezes em direto. Portanto, imagina, temos atletas que vêm de zonas longínquas aqui da zona da Grande Lisboa. Epá, e com naturalidade há uma página de um meio local, da zona de onde vêm, que sabem que há um jogador de 12, 13, 14 anos que joga no Benfica. É completamente natural haver essa procura, mas isso também faz com que haja aqui um risco de exposição em idades muito precoces que é preciso trabalhar desde muito cedo. Portanto, nós aqui no Benfica temos um plano de formação complementar que abrange várias áreas de conhecimento, mas particularmente a comunicação. E a área das redes sociais é uma área fulcral que nós desenvolvemos à medida que eles vão crescendo. E, portanto, nós, enquanto estrutura, tentamos fornecer não só o conhecimento, como tentar fornecer as ferramentas, quer seja material vídeo, material fotográfico, para eles utilizarem no seu dia a dia para comunicarem convenientemente
Mas
nas redes sociais.
o clube está sempre atento, então.
Sim. Epá, é praticamente impossível. Repara, nós só aqui no Benfica Campos temos um universo de aproximadamente 200 jogadores. E estamos a falar só do Benfica Campos. Se juntarmos a isto os jogadores mais jovens, até aos sub-13, que trabalham em Lisboa, mais um leque brutal de jogadores que estão em 5 centros de formação e treino espalhados pelo país, é impossível controlar esta miudagem toda, todos os dias. Eu e a minha colega passamos a vida agarrados ao telemóvel em busca de algum comportamento desviante para podermos corrigir no imediato, porque tem que ser no imediato. Tentamos sensibilizar os nossos jogadores que eles, neste momento, são fontes de informação e fonte de informação para matéria noticiosa para a imprensa. Tu abres os jornais, vês os telejornais, vês as páginas online e todos os dias há notícias que têm como fonte publicações nas redes sociais. Isso acontece desde a elite do futebol internacional até aos patamares mais jovens. E, portanto, nós tentamos fazer esse controle da forma mais próxima e aprofundada e abrangente possível. Mas é completamente impossível controlar todo o universo de jogadores do futebol de formação. Portanto, temos que ter aqui uma atitude preventiva, que passa pela sensibilização, passa pela formação dos miúdos e passa também, que foi logo a primeira coisa que fizemos, foi na primeira época em que entrei, a primeira época foi para apalpar terreno, perceber quais é que eram as dinâmicas, quais é que eram as principais problemáticas que se impunham na atividade dos jogadores nas redes sociais, e à segunda época, a primeira coisa que fizemos foi implementar no regulamento interno do futebol de formação um capítulo especificamente dedicado às redes sociais. Portanto, os miúdos sabem neste momento que um comportamento desviante nas redes sociais corresponde a um comportamento desviante no treino, a um comportamento desviante com na sua vida desportiva ou extradesportiva que eles têm aqui no clube?
Nós, muitas das vezes, nós adeptos, temos esta ideia de que os clubes se fecham muito, não só a imprensa, como também outro tipo de projetos. Gostava de saber, primeiro, se concordas com esta ideia, se os clubes efetivamente se fecham e porquê, e depois se, quais os benefícios de não expor tanto os jogadores?
Sim, acho que se fecham demasiado, em Portugal, de um modo geral. Eu acho que isto é uma questão cultural. E depois as pessoas, às vezes, quando estão na minha função ou quando estão deste lado, têm um bocadinho a tendência, na minha opinião, errada, de apontar as responsabilidades deste fenómeno para o lado da imprensa. E eu não concordo. É verdade que existe uma cultura na comunicação social portuguesa que muitas vezes é tóxica, pouco construtiva, porque isso também vende, temos que ser honestos. Por outro lado, temos um contexto de imprensa desportiva que, para a dimensão do país, é extensíssima. Nós temos um país relativamente pequeno e temos 3 diários desportivos que precisam de escrever alguma coisa todos os dias. Temos uma panóplia brutal de programas televisivos dedicados à análise desportiva que precisam de ter conteúdo todos os dias para falar. E, como é lógico, os 3 clubes ditos grandes e, particularmente, o Benfica, é o que vende. E, portanto, eu percebo que, do lado de quem está nos clubes, existe alguma desconfiança. Mas também entendo que essas barreiras se quebram com a vontade dos próprios clubes. E, portanto, eu acho que todos nós procuramos o mesmo. A comunicação social procura ter conteúdo e nós procuramos que a comunicação social tenha conteúdo. Mas acho que existe um clima de desconfiança mútuo que faz com que, se os clubes não abrem as portas, a procura pelas informações, pela porta do cavalo, digamos assim, vão ser potenciadas. Portanto, não me interessa a mim, enquanto assessor, estabelecer uma relação próxima com a comunicação social e haver um clima de confiança que permita à comunicação social ter mais conteúdo, com mais frequência, com maior acesso, com maior exclusividade e, ao mesmo tempo, da minha parte, se existir essa relação de confiança, também tenho maiores garantias de que aquilo que a comunicação social vai procurar também vai ser uma coisa mais construtiva. E, portanto, os tempos que vivemos, com as várias plataformas que existem neste momento para comunicar, a importância do espaço online, o facto da própria imprensa escrita, impressa, procurar cada vez mais coisas fora da caixa, o meio televisivo que está cada vez mais extenso, e que também procura fazer coisas um bocadinho diferente daquilo que é habitual, eu acho que temos todos a ganhar se a relação for cada vez mais próxima e se existir uma abertura cada vez maior.
Muito bem, e porque estamos a falar de imprensa, aproveito para voltar ao início, para fecharmos a conversa, pedir-te uma mensagem exatamente para os jovens que querem neste momento entrar no mundo da comunicação, no desporto particularmente.
A principal mensagem que eu posso dar e que já se justificava na minha altura e que eu acho que agora ainda é mais importante, que é, eu acho que um jornalista atualmente, e desportivo ou não, tem que ser o mais multifacetado possível. Tem que dominar uma série de ferramentas que às vezes não têm só a ver com o lado editorial, de escrita, de criatividade de escrita, que se impõe no mundo jornalístico. O trabalho da voz, que eu sei que no UAL também se trabalha muito, muito bem. Já agora um abraço para o Miguel van der Kellen. Esse lado multifacetado, que já se impunha na minha altura, neste momento é ainda mais importante. Todas as redações, neste momento, pedem alguém que seja capaz de, se for preciso fazer uma peça jornalística para a televisão, faz. Se for preciso escrever para o online, escreve. Se for preciso ser um representante daquele meio de comunicação nas redes sociais, é. E, portanto, esse lado multifacetado, que na minha altura os nossos professores já diziam que era muito importante, eu acho que neste momento é imprescindível.
Luís Ribeiro, muito obrigado. Foi um prazer.
Oh, o prazer foi todo meu. Um abraço para a malta da UAL.
Muito obrigado.